E aí, pessoal, tudo bem? Você está ouvindo o Game Mania, seu podcast de games em parceria com o Xbox Mania. Este é o episódio 13 e o tema de hoje é preço dos jogos disparando e agora? Mas antes de começar, vamos para os habituais recados. O Game Mania está presente nas principais redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter, todos arroba Game Mania Brasil. Então aproveita aí enquanto você está nos ouvindo e nos sigam, assim você estará sempre atualizado sobre novos episódios e demais novidades. O nosso podcast ele está disponível nos principais agregadores como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Radio Public e muitos outros. Para nos seguir é muito fácil, basta pesquisar por Game Mania e se inscrever. Aí você vai poder ouvir este e todos os outros episódios. O nosso site parceiro, o Xbox Mania, está sempre atualizado com o melhor conteúdo do universo Xbox, apenas aguardando a sua visita. Lá você vai encontrar notícias, artigos, análises e muito mais. Basta acessar xboxmania.com.br. Lá você também terá acesso ao servidor Discord do Xbox Mania, para interagir com a comunidade Xbox, saber das novidades e também participar da plateia de gravação do nosso podcast. Então não perca tempo, entre lá, conecte-se e faça parte dessa comunidade incrível. E sempre lembrando que todos os links divulgados no podcast, assim como o perfil dos nossos participantes, estão na descrição. Vamos começar esse episódio então apresentando os nossos participantes de hoje. O RPGista Lucian Ribeiro.
Salve, pessoal! Imitando nosso amigo Gabriel, que está fazendo falta. Tema interessantíssimo, importantíssimo dentro da conjuntura atual. E também em homenagem ao nosso amigo Gabriel, vou falar. Tema polêmico.
Muito bem. O nosso Mr. Hollow Knight, Renato Carneiro, do Carneiro Play TV.
Opa, fala pessoal, beleza? Prazer estar aqui de volta. E, cara, esse bate-papo de hoje vai render porque o assunto é legal, o assunto é bom, o assunto é importante. Vamos conversar.
O âncora dos lançamentos da semana do Xbox Mania, Fernando Kupka.
Opa, pessoal, tudo bom com vocês? Essa semana eu já vou me preparar e vou abrir o meu consórcio para comprar os novos jogos.
E hoje nós temos também um convidado especial. Ele, assim como o Carneiro, faz parte da Academia de Criadores de Conteúdo do Xbox Brasil. Tem um canal no YouTube com mais de 100 mil inscritos, hein? Não é fácil. É com imenso prazer que eu apresento o Jadson, do canal Só Xbox.
E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. O tema aqui é muito importante, essa discussão aqui sobre preço. É um negócio que mexe com o nosso bolso, então vamos falar aí. Será que vale a pena, não vale a pena? Tá muito caro, tá muito barato? Como é que tá o preço dos jogos aí, principalmente aqui no nosso país? Vambora, muito obrigado aí pelo convite para participação.
Isso aí, e como disseram aí, o tema vai render muito, principalmente porque o Jadson, cá entre nós, é um especialista em vendas, então ele vai contribuir bastante aí para o nosso bate-papo de hoje.
Menos, não é tanto assim também não.
Bom, como vocês puderam notar, nós temos uma ausência, né? Nosso homem da pauta não está presente hoje, está com algum problema aí de energia elétrica, enfim, vamos tentar substituí-lo à altura. E eu, vocês já conhecem, eu sou o Thelmo Camargo, o seu host. Estão todos preparados? Então aperta o start e roda a vinheta, Fernando.
Let's get ready to rumble!
Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
Let's Eu ia começar chamando o Gabriel, falar a pauta, mas né, não vai rolar. Porque
hoje
não tá.
Você é o Gabriel.
Eu sou o Gabriel. Mas como já sabemos, né, a nossa pauta de hoje ela vai tratar do assunto principal, que é o preço dos jogos que estão aí disparando. Vamos ter também aí uma divulgação sobre o nosso concurso cultural, que vai escolher o novo nome para o nosso bloco de perguntas. Vamos também ter aquele bloco que todos adoram, que é o Fora da Caixa. E no final, como sempre, a despedida dos nossos participantes. Sem mais delongas, que comece o Fase 1. Bom, como todo mundo sabe, ser gamer no Brasil nunca foi fácil. Atualmente, devido à alta do dólar, aumento de preço base dos jogos e diversos outros fatores aí, inclusive para ajudar, né, a pandemia do coronavírus, comprar jogos no lançamento virou algo muito raro na realidade brasileira. Existem jogos aí, edições principalmente de alguns jogos, edições especiais que chegam a custar aí até R$500, algo, digamos, impraticável para os padrões financeiros brasileiros, né? E nesse episódio, então, nós vamos discutir o preço dos jogos. Será que vale a pena comprar os jogos no lançamento? Os upgrades, né? Que também vão ser... alguns vão começar a cobrar também da geração passada para a nova geração. Enfim, como diria Gabriel, o tema é polêmico. Vamos lá, vamos começar pelo fator principal aí dos lançamentos, tá? Nós temos aí... novos jogos que estão chegando, jogos que vão também começar nessa geração e também vão desbravar a nova geração, e estão vindo com esses valores aí que aparentemente vão ser mantidos. O que vocês acham? Eu quero perguntar para o nosso convidado inicialmente. Ô Jadson, você acha que vale a pena comprar um jogo no lançamento?
Cara, esse valer a pena, eu acho que é um pouco... Não pode ser tão amplo assim, né? Porque pode valer a pena pra uma pessoa e não valer a pena pra outra. A gente tem que levar em consideração vários aspectos, né? Por exemplo, ninguém hoje no Brasil... A maioria das pessoas hoje no Brasil não tem condições de pagar muito caro em jogos. Mas tem um caso específico, que é aquele jogo que a pessoa joga sempre. Por exemplo, jogos com lançamentos anuais, como um FIFA, um COD... E dependendo do perfil do jogador, por exemplo, aquele cara que joga mais FIFA e COD e não vai ficar sem comprar aquele jogo. Essa pessoa que, na verdade, está incluída num... Tem muita gente, né, que faz isso, ela vai comprar o jogo. Não, eu não tenho dúvida que esse público vai comprar esse jogo no lançamento. Mas, no geral, os jogos estão muito caros. Por exemplo, eu tenho um perfil eclético para jogo. Eu jogo de tudo, de tudo. Mas Mortal Kombat lançou, eu compro. Lançou, não importa o preço, eu dou um jeito de comprar, tá? Tem tudo isso. Mas os jogos estão aumentando muito. A gente tem também um detalhe, né? Que é esse detalhe que tu acabaste de comentar sobre a próxima geração. A próxima geração tá vindo aí e tem empresa que tá vendendo o jogo nessa geração e o jogo na próxima geração com valor diferenciado e você não vai ter a opção de jogar esse jogo no próximo console com um upgrade para o próximo hardware. Várias empresas já estão fazendo isso. A Microsoft já veio, né, há um tempo atrás, anunciando o Smart Delivery, que é a entrega inteligente, que todos os jogos do Xbox e vários outros que já foram ali revelados, inclusive o Cyberpunk, ele vai ser Smart Delivery. Você comprou o jogo nessa geração no Xbox, ele vai estar disponível para você. O mesmo jogo que você comprou vai estar disponível na versão de Xbox Series X, para você jogar pelo preço que você pagou nessa geração. Então, depois que a Microsoft fez isso e anunciou isso, eu achei meio cara de pau das empresas fazerem esse lance de não liberarem o upgrade pro título da nova geração. Eu acho que até tá queimando muito essas empresas para a comunidade gamer.
Um jogo, só entrando na conversa aqui, um jogo que o pessoal pegou no pé e eu acredito que com razão, foi a questão do jogo Control, né?
Exato, era isso que eu ia falar.
O pessoal pegou e... Meu, não faz muito tempo que lançou o Control, né? E o pessoal comprou o jogo e tudo mais e tal. E agora, daí eles anunciaram a versão completona do Control. E simplesmente se o cara quiser jogar na nova... quiser ter essa nova versão para os novos consoles, ele simplesmente vai ter que comprar de novo. Não faz nenhum sentido você comprar duas vezes o mesmo jogo. E preço cheio, né?
Estou argumentando que quem comprou o jogo na versão básica vai poder jogar pela retrocompatibilidade, mas a diferença vai ficar maior ainda para quem comprou a versão básica que para quem comprou a versão Ultimate, né? Você não estava preparado para isso, não falaram isso na época da venda do jogo original.
E daí vem a CD Projekt Red e pega e anuncia uma versão com melhorias, o The Witcher 3, que vai sair para nova geração.
Exato.
De graça.
Saiu saiu essa semana
tá
essa informação.
Tá entrando The Witcher 3 no Smart Delivery e no upgrade também no PlayStation 5. Então, tá ótimo.
E pessoal, só falando, tempo atrás, a Capcom fazia isso. Assim, nós sabemos que a Capcom teve um período aí, tipo, 10 anos atrás, que ela passou por apuros financeiros, justamente por tentar manter essa prática que vinha lá do Super Nintendo, de você vender um jogo e depois vender o preço cheio para um jogo que tinha um cosmético a mais.
Ah, não, a Capcom vendia pra gente no 360 o Street Fighter, as versões do Street Fighter, acho que foi o Arcade Edition, no jogo já vinham as DLCs e tu pagava pra liberar a DLC que já tava dentro do disco, cara.
Não, louco.
Isso aí era demais, isso aí, tá louco.
Então, assim, a gente vê que as empresas que adotaram essa metodologia semelhante, assim, tipo, acabaram tendo problemas financeiros. Quem se adaptou mais rápido a esse novo mercado manteve o público, né? Ou agregou.
Outro exemplo que eu e o Thelma usamos até no vídeo do lançamento da semana foi o NBA 2K, né? Que só vai ter upgrade na versão Ultimate, que estava R$415.
É aquela versão, a Mamba, né? Mamba Edition.
Forever, a R$414,90. Eu tô com a tela do jogo aqui, da loja aberta aqui na minha frente.
Isso, é um absurdo de cara.
Com Mamba Forever Edition, R$414,90. Essa versão aqui, se a pessoa comprar, ela vai ter o upgrade para a próxima geração. Mas já se comprar a versão normal do jogo, a básica, que está R$249,90, não tem upgrade nenhum, tem que comprar de novo se quiser jogar na próxima geração.
E é um jogo que tem vida útil curta, né?
Sim, e praticamente você, para ter o upgrade, você tem que comprar dois jogos, né? Praticamente, é o valor de praticamente dois jogos. É um absurdo de caro, né? Em um país onde o salário mínimo ele é R$1.045 pela última atualização que eu vi, né? E um preço de R$250 no lançamento é praticamente 24% do salário mínimo. Como é que vai sustentar isso? R$415 numa versão de jogo que você, em tese, como vocês falaram, a CD Projekt Red já ofereceu Smart Delivery pro The Witcher. Né? Não é a primeira upgrade gráfico que eles fazem, já fizeram pro Series X e pro Xbox One X e pro PlayStation 4 Pro. E agora estão fazendo um novo upgrade gráfico para a nova geração e já prometeram também pro próprio Cyberpunk 2077. Então é uma prática abusiva, acredito eu, né? Botar um preço, é até obsceno esse preço que eles colocaram.
Cara, eu tava conversando com uma, inclusive, abraço uma boy. À medida que esses preços começam a ficar mais exorbitantes, assim, eu começo a lembrar do período dos anos 90, sabe? Aquele período que para você ter 5 jogos em casa, você já tinha que ter uma aquisição mais elevada. Era raro, não sei se vocês conheceram, mas gente com, sei lá, 15 cartuchos de Super Nintendo. De Nintendo 64.
Eu tinha 15 cartuchos, um por semana alugado na locadora. Tipo, não tinha como manter. Naquela época a gente tinha as locadoras de videogame. Eu saía de casa de bicicleta pra ir na locadora alugar fita. Ficava esperando a locadora abrir pra ser o primeiro a chegar pra aquela fita tá lá. Ou pra esperar alguém entregar de manhã. Era limitado. A gente chegava numa locadora pra alugar, por exemplo, um jogo lançamento lá de Super Nintendo, Mortal Kombat 2, quando lançou. Tinha que correr pra locadora pra alugar, pra pagar ali a diária, ficar o final de semana e torcer pra depois ninguém apagar o save da fita. Tipo, muito louco aquilo. Aquela época era demais, né? Muito, muito, muito.
Não, naquela época você tinha que ter um jogo, assim, grande, que era pra você emprestar pro seu amigo enquanto ele te empresta o dele. Tipo, olha, eu te empresto meu Super Metroid, mas tu me empresta o Donkey Kong. É isso.
Tem porque isso é só também. Assim. Eu tinha um vizinho que tinha eu jogava Super Nintendo e Mega Drive. Por quê? Porque eu tinha um Super Nintendo que meu pai comprou num consórcio. Ele não comprou, ele fez um consórcio de um Super Nintendo na época. Eu ganhei o Super Nintendo via consórcio. Naquela época os jogos já eram caros, os videogames já eram caros. Game no Brasil nunca foi barato, a gente tem que saber disso, né? Nunca foi barato, sempre foi artigo de luxo.
É verdade.
Sempre foi, né? A gente que tem condições de manter um Xbox em casa, e as pessoas que têm condições de manter e conseguir comprar periodicamente jogos são privilegiados.
Eu acho que na época da pirataria, quando rolou muita pirataria no Brasil, na época de PlayStation 1, PlayStation 2, né? Nessa época eu acho que talvez tenha contribuído para o pessoal ter uma impressão diferente, uma impressão talvez errada, do que era ter um videogame e jogos.
Porque popularizou muito, né? Popularizou. Exato. Era, te comprava ali na banquinha 3 jogos por R$15.
Exato, por R$10,
isso é bem isso. Então era muito. Eu trabalhei em box de camelódromo aqui em Floripa, no centro de Floripa. Eu trabalhava ali, eu vendia videogame. Nessa época aí do PlayStation 1, do PlayStation 2, eu trabalhei com game no camelódromo. Então vendia muito, muita gente ia lá, comprava videogame do Paraguai por um preço melhor no camelódromo. Tinha condições de comprar jogo, por quê? Porque ia lá, comprava 3 jogos, ainda tinha aquele esquema do carimbinho, né? Levava um cartãozinho ainda, carimbava ali, comprava 3 e ganhava 1 na volta. Voltava com carimbo.
Cartão
ia comprando
e
ia carimbando. Tipo, essa época aí popularizou muito os videogames, era muito barato jogar videogame naquela época, nessa época, mas essa época já passou, né? Então o pessoal, como o Renato falou, ele tá corretíssimo, o pessoal ficou mal acostumado com isso, com a pirataria.
É verdade.
É bem por
aí. E caindo nessa parte de preços aí que a gente tava falando, que eles eram, óbvio, eram mais baratos porque eram piratas, porque também existia a versão original. Talvez era mais difícil a gente conseguir um jogo original naquela época, até mesmo pelas condições de compra. Mas vocês acham que os jogos que nós temos hoje, o Jadson já disse que o fator valer a pena, ele depende do gosto da pessoa. Mas deixando isso um pouco de lado, vocês acham que os jogos hoje, eles são mais caros do que eles deveriam realmente custar?
Cara, é muito complicado falar sobre isso, porque por um lado a gente vê a indústria falando que cada vez está mais caro para produzir jogos. Inclusive eles estavam aí fazendo umas primeiras tentativas aí para colocar até os valores novos aí, colocar para $70, né?
$69, isso
mesmo. Porque hoje os jogos, eles são, podemos dizer que de uma forma padronizada, já faz bastante tempo, inclusive, os jogos, lançamentos, são $60, né? E o pessoal falou que tava meio que insustentável produzir jogos para a nova geração, que está cada vez mais caro e que exigem times muito grandes, e fica muito caro produzir um jogo durante 2, 3, 4 anos. E enfim, e eles queriam subir para $70. A gente não sabe se isso vai acontecer mesmo ou não, ou para alguns jogos específicos. Mas é aquela coisa, né? A empresa pode falar mil coisas, mas a gente está aqui no papel de consumidor, né?
Exato.
Exatamente. Também tem outra coisa, Renato. O preço lá fora, hoje em dia, o preço lá fora padrão ainda é $59 de um jogo lá, né? $60, $59,99.
Sim, sim.
Só que $59,99 lá fora sempre foi. Aqui no Brasil vai variar conforme o valor da nossa moeda. Esse também é o problema, né? Porque a gente já tinha jogos caros antes a R$199, valor padrão. Agora, conforme o aumento do dólar e a situação econômica nacional, o valor aumentou. O valor aumentou, já foi para 219, já estão vendendo até a 249 uma edição padrão. Só que ainda não reflete o dólar. Pode aumentar mais. Eles estão segurando isso aí aqui no Brasil, tentando equilibrar com a nossa situação econômica, com o mercado aqui. Porque se eles não fazem isso, jogos no Brasil aí que seriam $59 convertidos, converte aí $59, $5,40. Vai dar quase R$300 o valor de um jogo padrão.
É, isso daí, inclusive, de preço de jogos, né? Eu tava acompanhando esses últimos dias agora lançamentos, a situação de jogos da Nintendo, né? E teve um caso muito curioso, né? A primeira coisa é que os jogos da Nintendo vendidos aqui no Brasil, né? Para o Nintendo Switch, existe uma loja online aqui do Nintendo Switch no Brasil. e os jogos são comercializados por R$250. Eles estavam tabelados nesses R$250. Então, quando começou essa loucura de dólar disparar, os jogos do Nintendo Switch, que nunca foram baratos, começaram a ficar mais caros ainda. E o pessoal que queria comprar mídia física tinha que pagar R$320, R$310, R$340. E uma das soluções era comprar digital. O cara realmente comprar digital por R$250 na loja oficial da Nintendo. O que aconteceu agora nesses últimos dias? Eles pegaram e simplesmente fizeram uma atualização, movendo aí o preço de R$250 para R$300. Então, eles ficaram muito tempo travados nesse valor de R$250, não conseguiram segurar mais nisso, acharam que era o momento, não o momento certo, mas é o momento que, enfim, precisavam fazer essa ação, mudaram agora para R$300 aí, né? É bem complicado mesmo.
Super, né? Super complicado, porque para eles era a hora certa, mas pra ninguém hoje é a hora certa de aumentar nada, né?
Exatamente.
Pra ninguém, não dá pra, não era pra aumentar, mas a gente passa por isso, né? Fazer o quê?
A gente continua dentro de uma pandemia, né? A gente tá vivendo uma situação de pandemia global ainda.
Você sabe o que eu acho...
Ainda estamos nos recuperando, mas...
Sabe o que eu acho mais interessante nessa equação? O Jadson falou da questão do dólar, e eu acho que ele é a maior variável de todas aí, e provavelmente ele é a menos estável também de todas, então não dá para você contar muito com isso, porque hoje ele pode custar 100 e amanhã ele pode custar 300, vai. Como já teve casos, inclusive, que de jogos que já aconteceu isso. Mas vamos pegar um exemplo de um jogo recente, tá? Que inclusive o Renato ele fez live esses dias aí, que foi o lançamento do jogo dos Vingadores. O jogo dos Vingadores, nos consoles... Tá? Tô aqui com a loja aberta nesse momento. Na loja da Microsoft, ele tá custando R$249,95, versão normal, tá? Na PSN, R$249,90. No PC, R$199. É basicamente o mesmo jogo.
É o mesmo jogo.
Por que então que existirá essa variação? É meio que comum, vamos dizer assim, que os jogos, quando eles chegam no PC, as versões para PC, elas são mais baratas do que as versões do console.
A gente tem aquele imposto, né? Porque tem aquela taxação antiga, não sei se ainda vale, eu acho que deve estar valendo ainda, que os videogames, os jogos de videogames e os aparelhos são tratados no Brasil e são taxados com o mesmo imposto que jogos de azar. E para computador são tratados como software, são a taxação é diferente. Eu acho que tá valendo ainda isso e pode ser esse o motivo. Eu não sei se ainda tá valendo, se isso aí ainda é válido hoje, né? Mas sempre teve essa desculpa, né? Que no Brasil os jogos e os consoles de videogames, esse mercado é tratado como um jogo de azar para imposto, mas no computador não, é software tal, é diferente.
Essa realidade que a gente tá falando é de lançamento, né? Falando um pouquinho de PC, eu acho que todo mundo que tá aqui participando desse bate-papo e também o pessoal que tá em casa escutando agora esse nosso podcast, sabe isso. O PC ficou muito, podemos dizer assim, famoso quando a pessoa pegava e falava: putz, eu preciso comprar um jogo no PC porque eu preciso aproveitar as grandes promoções da Steam, né? Grandes promoções da Steam que acontecem em diversos momentos do ano, onde você com, sei lá, com R$100 você consegue comprar 6 jogos, 7 jogos. Enfim, são momentos onde você tem grandes promoções. E é interessante porque antes o pessoal tinha muito essa ideia que os jogos de PC, eles, primeira coisa, eles já nasciam mais baratos, né? Então no lançamento você podia comprar o jogo mais barato, que é o que continua acontecendo, mas também tinha a ideia que no PC eu vou conseguir, vai ser melhor para mim porque eu vou conseguir aproveitando as promoções, eu vou conseguir ter muitos jogos e tudo mais e comprar muito mais barato. Só que eu vejo hoje que essa mesma ideia aí que tem de quantidade de promoções ao longo do ano para você aproveitar, também acontece hoje nos videogames também. Acontecem diversos momentos aí de promoções na Xbox Live e também na PSN também. E os jogos, eles têm horas que aparecem promoções aí nos videogames tão competitivos, né, em questão de preço, de desconto, quanto no PC. Então isso eu considero bem interessante, porque...
Quem aí não comprou por R$9,90 o The Division 2?
Olha...
No Xbox,
cara, eu
no
não PlayStation. Comprei, mas é porque eu não me interessei. Sabe?
Ficou no Xbox, ficou no PlayStation, ficou no PC por R$9,90.
Eu não comprei porque eu já tinha. Que eu comprei junto num bundle com console.
Tipo, eu não comprei porque eu tinha recebido da Ubisoft a edição lá, Ultimate do jogo, a edição mais completa no lançamento. Mas, R$9,90, um jogo que tinha sido lançado faz 4 meses.
Uhum.
Imaginem isso. Como o Renato falou, é muita promoção. No Xbox temos as promoções semanais, as Deals e Gold, promoções ali das sales, né, das próprias publishers também. Agora tá rolando saldão da Ubisoft, tem muito jogo em conta.
Você consegue comprar Assassin's Creed Odyssey, que é um jogo maravilhoso e que vai render centenas de horas aí de gameplay por 50 e poucos reais.
São deluxe. A edição de Lux tá um pouquinho mais do que isso e tem todo o conteúdo adicional do jogo. Todo o conteúdo de história adicional tá ali. Só não tem uns conteúdos que tem na Ultimate, que são os pacotes de dracmas e outros conteúdos ali que vem. Mas todo o conteúdo de história do jogo, DLC, tudo que é DLC de história, tá na edição de Lux. É a edição bem completa.
Cara, eu acho que nesse caso...
Que é Gold, né? Não é de Lux, é a Gold.
A Steam, ela tem sua vantagem com relação principalmente a jogadores mais novos. Por quê? Porque aqui no Xbox nós somos todos adultos, nós temos nosso cartão, a gente chega lá e compra. Mas um adolescente que não tem acesso a isso, o que a gente faz? Na Steam ele consegue pagar aquilo por boleto. Ele compra o jogo dele, sei lá, ele tem a mesada dele, com a ideia de Deus. Enfim, ele compra o jogo que ele quiser e não precisa ter o cartão. Ele consegue gerar um boletinho que ele paga ali na lotérica. E aí acaba por criar facilidade de compra para esse público juvenil, assim, o pessoal mais novo... acaba atraindo também mais jogadores.
Eu acho assim, né? A gente tá falando de preço de PC, até comparar o preço ali do console com o PC do Marvel Avengers, né? Antigamente, cara, a discrepância de preço era muito maior.
Eles foram encostando com o tempo,
isso.
Né?
Isso. E, por exemplo, acho que um dos exemplos que me vem agora é o do The Sims, cara, da EA. De um dia para o outro, o preço de um pacote de expansão era R$75 ou R$79, era próximo dos R$80, passou para R$160, de um dia para o outro.
Dobrou.
Dobrou o preço, de um dia para o outro, tanto para console quanto para PC. Então, E os preços, antigamente a discrepância, tu comprava acho que um PES, eu acho que era R$129 no lançamento, né, o Pro Evolution Soccer.
Tem hoje lançamentos antigos no PC por R$99 e no console
era R$200. E agora tá R$200, então a discrepância entre os preços do console e do PC, eles estão diminuindo, né, hoje em dia os preços estão se equiparando. E cada vez está mais complicado você comprar. E essa facilidade que você falou, assim, de ter um boleto, no console você pode parcelar, por exemplo, não direto na loja, mas você pode comprar um gift card e parcelar na loja que está vendendo o gift card. Você tem outras maneiras de poder comprar, né? Mas a Steam realmente tem, acho que são várias maneiras de poder comprar, tanto pelo Mercado Pago também, que você pode parcelar. Tem mais facilidades, né? Tem modos de pagamento mais aberto, então... Mas os preços estão bem equiparados hoje em dia. Não é mais como antigamente que você fala e o preço é discrepante.
Eu não vou adentrar que, apesar de ter minha conta de Steam, assim, eu não sou um PC gamer, tá? Eu tenho minha conta na Steam porque eu peguei para jogar Katana Zero e foi isso. Eu sou um jogador de console.
Em contrapartida, a gente tem alguns preços também no PC que foram à altura. Alguém lembra do Horizon Zero Dawn? Vocês lembram? De R$93,90, de um dia para outro, ele subiu para R$200. De um dia para outro.
E foi só por causa da demanda,
exato,
por especulativa.
Parece que tinha um lance dos gringos, né? Que estavam vindo comprar na loja brasileira, né?
Eu vou fazer um comentário que a gente está falando aqui de comprar na loja, mas essa elevação dos preços abre outro mercado, a da venda de usados. Eu não sei se vocês acompanham o OLX ou outro classificado na cidade de vocês, mas pelo menos aqui onde eu moro, sem o lançamento, com duas semanas o mesmo jogo começa a ser vendido por várias pessoas com diferenças de 25, 50 reais e mais os 3 meses vai diminuindo. Porque tem muita gente que faz questão de comprar para jogar no lançamento e fechou, passa adiante.
Sim, com certeza.
Essa é a vantagem da mídia física, né? Essa é, sim, a vantagem de ter a mídia física.
Eu confesso que eu era assim, cara. Eu comprava jogo no lançamento e trocava, cara. Hoje não, hoje eu aderi completamente ao digital. Eu tive problema com minhas mídias físicas do Xbox, então eu aderi ao digital. E se eu tiver a oportunidade de só comprar digital, eu compro só digital. Mas realmente é uma vantagem. E tem um público bem grande que compra a mídia física para não, vamos dizer assim, perder valor e depois ir trocar por outro lançamento ou por um outro jogo que lançou na mesma época, né? Que teria o mesmo valor de mercado, vamos assim dizer.
É complicado, né? Esse negócio de... Eu gosto de mídia... Assim, é aquela coisa, né? Eu gosto do acesso rápido na mídia digital, né? Você vai jogar, tá lá já instalado, ou no máximo você vai instalar e rapidinho você tá jogando. Então é muito prático, a mídia digital faz o seu acesso ao jogo ser prático. Mas é meio aquele negócio, é um arquivo digital, é um arquivo, né, dentro
ele
do HD.
Ele é meio que é seu, mas também não é
o problema.
Né? Porque ele pode subir.
É aquela coisa. E daí assim... Não, beleza, eu vou lá, eu faço questão de comprar a mídia física. Tá bom. Você vai lá, você se esforça, compra a mídia física. Maravilha. Você abre, não tem nada dentro da caixinha, é só a mídia. Não tem nem uma folha de manual, não tem nada, nada. Isso se não vem... Porque tem alguns casos tão absurdos que de vez da mídia, nossa, vem o código de download. Daí é pra acabar.
Antigamente nós tínhamos as caixas dos jogos, eu lembro das caixas de jogos novos de Super Nintendo que vinham com livros dentro, né? Praticamente livros com
colorido.
Para o jogo coloridos, com ilustrações e tal, capas de CDs e DVDs de jogos. Antigamente eu tive um Saturno e vinha a capa ali toda caprichada, toda bem feita, aí vinha um manual, vinha adesivo até do jogo, alguns itens ali diferenciados e um manual colorido com várias ilustrações também. Da mesma forma, uma coisa que era até bonita de pegar. Hoje, eu já falo pra vocês, eu já perdi isso, eu não tenho mais nenhum apego à mídia física. Eu tenho aqui em casa umas 20 mídias físicas, no máximo, e eu sou um tipo de jogador que eu pego o jogo, eu compro e eu não me desfaço. Eu nunca fui aquele cara que comprou o jogo e troquei, ou fui colocar pra vender. Eu me agarrei sempre muito aos jogos. Eu gosto de ter eles na minha biblioteca. Hoje eu tenho, já compro digital, né? Por causa disso, mas tem pessoas que não podem ficar com o jogo porque precisam de um trocado para comprar o próximo jogo. Tem muito e muitas pessoas assim, eu preciso jogar esse jogo, eu vou comprar o jogo no lançamento, beleza, mas eu não tenho grana para me manter com jogos, com vários jogos aqui. Eu tenho que me desfazer desse, terminar esse jogo para depois poder colocar ele no mercado de novo como usado, vender aquele jogo um pouco mais barato. Aí as pessoas que estão procurando aquele jogo que acabou de ser lançado daqui a uma semana, duas, três, vão comprar dessa pessoa mais barato e essa pessoa vai pegar essa grana e vai pro próximo, vai pagar a diferença e vai pro próximo. Eu conheço muita gente que faz isso e com jogos assim que a pessoa comprou esse jogo, aquele jogo que é um jogo de campanha, por exemplo. Jogo de campanha, a pessoa consegue comprar, jogar, terminou, beleza, não me apeguei, vou ter que vender para comprar o próximo jogo. Mas tem o caso dos jogos que são jogos esportivos ou jogos online, né, que hoje em dia a pessoa vai comprar no lançamento e vai jogar durante o ano inteiro. A pessoa não vai se desfazer. Tem jogos que as pessoas não vão se desfazer. Podem se desfazer um dia quando sair a próxima versão anual daquele jogo. Por exemplo, eu sempre joguei FIFA. Eu sou jogador de FIFA. Hoje eu parei um pouco e tal, mas eu sempre comprei FIFA. Eu comprava no lançamento no preço full e ficava com o jogo o ano inteiro. Esses jogos são jogos que valem a pena, porque a pessoa vai usar muito aquele jogo. Muito, muito. Aí, em jogos de campanha, aí depende o jogo, depende da qualidade, depende também do gosto da pessoa que tá comprando, né? Do apreço da pessoa por aquele produto, por aquele game. É tudo, é meio... A gente tem que também colocar na balança, né? Tem que ter um equilíbrio nisso aí.
A gente tava falando aí sobre abrir a caixinha lá da mídia física e só vem a mídia, né? E até acaba sendo uma decepção não ter mais nada dentro da caixinha. E indo na contramão total desse tipo de prática, a própria CD Projekt Red, eu vou mencionar pela segunda vez o The Witcher 3, que The Witcher 3, a versão física, vem até mapa do jogo.
Eu tenho um mapa do jogo aqui. O GTA V também vem com mapa da cidade.
É, eu queria aproveitar aqui e colocar uma variável que a gente não abordou, mas que ela é muito importante e que ela tem um impacto direto na nossa discussão de preços, tá? Nós estamos falando aí de vale ou não vale a pena, se os jogos são mais caros do que deveriam ou não, que tem o fator PC onde geralmente é mais barato, às vezes não, mas a gente está esquecendo dos serviços, tá? Nós temos aí, por exemplo, um lançamento que custa, por exemplo, demos o exemplo dos Vingadores, que custa aí, em base nas lojas, R$250. Porém, nós temos serviços como o Xbox Game Pass, o PS Now, que infelizmente ainda não chegou no Brasil, parece que vai chegar, mas ainda não chegou no Brasil, que vende uma assinatura de jogos por um preço razoavelmente barato. O Xbox, inclusive, teve uma época que você comprava aí 3 meses de Game Pass por R$1 e você jogava mais num catálogo de mais de 100 jogos, incluindo jogos lançamentos no dia do lançamento. Qual que é a importância, né, para a pessoa quando ela tem que avaliar? Pera aí, eu vou comprar um jogo no lançamento ou eu vou investir num serviço desse como o Game Pass ou o PS Now?
Isso aí depende também, né? Existem pessoas que, tipo assim, eu tive um evento, aconteceu uma coisa aqui perto de casa, um amigo meu, até que eu fiz amizade há pouco tempo, ele tava com um PlayStation 4, ele tava me reclamando de Adson, os jogos são caros, não tô conseguindo comprar jogo e tal. E ele nunca tinha vindo aqui dentro de casa, eu convidei ele pra vir aqui em casa, e eu mostrei pra ele o Xbox e tal, mostrei o Xbox Game Pass, e falei pra ele, cara, eu assino o Xbox Game Pass Ultimate no Xbox One, tenho direito ao jogo online, tenho direito aos jogos na biblioteca, hoje são mais de 200 jogos, mostrei os jogos pra ele, ele assim, cara, tem Halo, tem Gears, ele já ficou assim maravilhado, e esse jogo aqui e tal. Hoje em dia o Game Pass, ele além dos jogos dos próprios estúdios da Microsoft entrarem no Day One, no dia do lançamento, vários outros jogos estão chegando também no dia do lançamento. E o valor do Game Pass tá muito bom. Pra muita gente é muito bom, pra maioria dos brasileiros é um custo-benefício aí, cara, que é absurdo, absurdo. Quem hoje tem dificuldade de comprar jogo e compra um Xbox One S ou um X que seja e assina o Game Pass, tem muitas opções e opções variadas ali e tem muito jogo bom no serviço já e tá sempre entrando jogo e saindo também. Só que os jogos da Microsoft nunca saem, né? Os jogos nunca saem
ainda ali. Eu considero o Game Pass um serviço... É muito engraçado, né? Porque hoje a percepção... Hoje nós estamos aqui no final de 2020 e a percepção que as pessoas têm do Game Pass hoje é totalmente diferente da percepção Verdade. Que tinha no primeiro dia de lançamento do Game Pass. No primeiro dia de lançamento do Game Pass existiam muitas dúvidas e existiam até mesmo muitas pessoas desacreditando no serviço, né? Hoje o Game Pass virou referência e o Game Pass virou, podemos dizer que algo extremamente incrível numa situação atual que estamos vivendo no Brasil, com dólar nas alturas, com problemas econômicos e pandemia. Acho que para muita gente que não tem nenhuma condição para comprar jogo no lançamento, ou se o cara fosse comprar um jogo, ele ia ter um jogo ou dois jogos, né? E ele vê o Game Pass como uma, podemos dizer, uma salvação. Ele vê o Game Pass como uma excelente oportunidade para ele aproveitar uma infinidade de jogos que até mesmo, para quem tem Xbox há muito tempo, eu tenho certeza absoluta que isso já aconteceu inclusive com nós aqui. Que você pega um jogo do Game Pass que você talvez não compraria, não teria coragem de comprar, porque... E teria dúvida se o jogo ia ter qualidade ou não, se ia ser bom ou não. Enfim, está dentro do Game Pass, você faz download e você se surpreende com o jogo.
Aconteceu comigo semana passada com o Hollow Knight. Eu tô apaixonado por aquele jogo. Eu, como diz o slogan do Game Pass, eu descobri o meu próximo jogo favorito. Porque eu nem imaginava que eu ia gostar daquele jogo. Mas eu joguei a beta e achei interessante na beta. Eu tive acesso à beta, joguei e achei interessante. Baixei o jogo no Game Pass, ele saiu no Day One no Game Pass, foi lançado no Game Pass. Por enquanto é um exclusivo de lançamento no Xbox, não saiu nem pro PC ainda. E eu sou um cara que nunca tinha dado chance para jogos de gerenciamento. Eu já joguei outros jogos antigos de gerenciamento e esse estilo de game nunca me pegou. Mas quando eu peguei esse jogo e comecei a jogar, eu fiquei impressionado que... Eu tô impressionado comigo, que eu tô gostando de jogar um jogo de gerenciamento e cuidando de criaturinhas fofas dentro do jogo, sabe? Tipo assim, eu com 40 anos jogando esse jogo e me apaixonei pelo jogo. O jogo é muito bom pra mim, né? A questão que esse jogo me pegou. Então, como o Renato falou, a gente tem a oportunidade de experimentar jogos ali que a gente jamais iria comprar, só que a gente acaba jogando e gostando de vários jogos. E tem jogos ali para vários gostos diferentes ali, tem vários estilos de jogos diferentes para a pessoa experimentar. Baixou, experimentou, não gostou, passa pro próximo. Com certeza tem muitos jogos, muitas pessoas, até da comunidade, até quem tá ouvindo aí já, e assina o Game Pass, já pegou um jogo ou... Se não pegou, dê uma chance, baixe aquele jogo, experimente, antes de ir lá falando... Pô, tem muita gente que critica também, né? Ah, o Game Pass só coloca jogo desconhecido e tal. Tem gente que vem falar até nos vídeos do canal ali. Ah, mas esse mês não saiu jogo bom. Como que a pessoa vai falar que o jogo não é bom se ela nem jogou ainda? Tem isso também, né? Tipo, vai lá, dá uma chance, baixa o jogo, como eu faço. Eu sou eclético pra jogo, eu jogo corrida, futebol, tiro, RPG, eu jogo de tudo. Eu jogo de tudo. É, tenho medo de jogo de terror, tudo bem, normal.
Somos dois.
Ó, Thelma, teu parceiro.
Ai, 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 ai.
Mas então, jogo,
cês,
mesmo assim
vocês não vão... Cês eu não acho vão, não, cês, eu não acredito. Eu não acredito que vocês não vão aproveitar o Jadson e o Thelma. O Thelma não vão aproveitar o Resident Evil 7 que acabou de chegar.
Eu
já tenho o Resident Evil 7. Claro que eu joguei meia hora e deixei o jogo de lado, mas eu já tenho ele aqui.
Só pra fazer uma não é uma correção, mas um complemento de informação, já que a gente falou do Game Pass, né, do Xbox Game Pass, que tava custando até R$1, atualmente o PlayStation Now, ele, não, como eu falei, não tá no Brasil, o mais próximo que a gente tem aqui, eu tava pesquisando, por exemplo, em Portugal, um mês tá custando 10 euros. Basicamente, o euro aí tá saindo... quanto que tava o euro? Desculpa, 6 reais? Vai, tá saindo por volta de 60 reais, tá? Por mês, do PlayStation Now. E aí você tem aí, por exemplo, alguns jogos como Hitman, o Gridfall, Dead Cells, Watch Dogs 2, o Metro, Dishonored 2, Evil Within, Control, toda a trilogia ali, os jogos Tomb Raider... Enfim, são serviços, ambos são serviços muito bons e que na falta, né, do cash para comprar um jogo lançamento, eles podem suprir a necessidade de diversão, né?
Eu, quando saiu o Game Pass, eu sempre fui um entusiasta, sempre assinei, né? E teve uma época do Game Pass que a Microsoft fez a seguinte promoção. Você poderia converter até 3 anos de Game Pass, de Xbox Live Gold, em 3 anos de Game Pass por R$1.
Ainda, cara, é possível.
Ainda é possível?
Ainda é possível.
Eu fiz o cálculo na época, era R$219 um ano de Live Gold. Eu comprei os anos restantes que eu poderia adquirir e eu economizei no papel mais de R$1.200 de assinatura, cara.
Exato, e não era só a Live Gold, né? A pessoa, naquela época não existia o Xbox Game Pass Ultimate.
Sim.
A pessoa tinha, por exemplo, você tinha ali o Game Pass assinado e a Live Gold também. Você tinha 6 meses de Game Pass e 5 meses de Live Gold. Você tem 11 meses no total de assinaturas. No momento, sim, que você assina, migrasse ali, migra para o Game Pass Ultimate, pagaria R$1 no primeiro mês. E esses 11 meses iriam como Game Pass Ultimate, você ficaria com 12 meses. Mas você, sim, poderia comprar, como você fez, né? Poderia, uhum, comprar mais 2 anos de Live Gold, dá pra fazer até, acumular até 3 anos. Inserir antes mais 24 meses de Live Gold e ficar com 36 meses de Game Pass Ultimate. Ainda é possível.
E não foi só essa economia, né? Como vocês falaram ali, por exemplo, Forza Horizon é um jogo que eu adoro. Eu compro no lançamento. Pra mim vale super a pena porque eu fico jogando meses esse jogo. O Thelmo que eu diga, né, Thelmo? E, cara, me fez economizar o preço do jogo cheio, que é uns 320, 350 reais no lançamento. E fora toda a biblioteca que a gente pode jogar, como vocês falaram, tem mais de 200 jogos.
Isso, exato.
E tem pra tudo, cara. Você gosta de terror? Tem Resident Evil, tem, acho que Layers of Fear, tem o Floresta...
Devil Within 2, tem vários jogos ali.
As Bruxa de Blair, aí se você gosta de ação, tem Gears, se você gosta de futurista, tem Halo, vai sair o Halo Infinite direto no Game Pass. Então tem uma infinidade de coisa, corrida tem Forza, então assim, é um serviço muito diversificado. E como o Jadson falou...
Battletoads.
E pode dar uma chance pro jogo, e tem muito jogo ali que você fala, nossa, nunca vou comprar, e realmente, dá uma chance, e às vezes a pessoa... Eu já comprei jogo que saiu no Game Pass.
Pra gente fechar aqui o nosso fase 1, eu queria fazer uma pergunta final aqui para cada um de vocês, começando pelo nosso convidado aí. Nós estamos aí quase batendo na porta da próxima geração. Já vimos aí que foi especulado valores, já temos inclusive valores de vários jogos que vão ser lançados nessa geração e fazer o upgrade para a próxima geração. Mas... quais são as expectativas de vocês com relação a preços de jogos na nova geração?
Na minha visão, eu acho que vai acontecer o seguinte. Essas empresas que já estão aumentando, pensando em aumentar e até aumentando os valores dos jogos da próxima geração, essas empresas maiores, elas vão tentar manter esse preço. Mas isso vai acontecer, esse preço vai continuar dessa forma se a galera aderir. O grande problema é que, geralmente, essas empresas têm os jogos que mais vendem hoje em dia no mercado, que são os blockbusters, né? Que são tipo, a empresa Activision com COD, tem aí a EA com FIFA, mas a EA ainda não se pronunciou em relação a esse aumento, pelo menos eu não vi, mas a minha expectativa é que o preço continue aí na faixa de R$250, dos valores mais caros que a gente vê hoje nas lojas. Essa é a minha expectativa, que é um valor absurdo, na minha opinião. Aqui pra gente no Brasil, né?
Carneiro?
Ah, eu acho que vai ficar meio que variando entre 250 e 300 reais, viu? E estamos falando de versões simples, né?
Isso.
Estamos falando de
versões básicas.
Exatamente. Cara, dá uma dor no meu coração, cara.
Não, chega a doer o meu cartão. Ele chega a berrar.
Sério. Sério mesmo, você pagar, eu juro pra você, me dá até tremedeira de pagar R$250 num jogo lançamento e ainda por cima digital que você nem tem ele na mão. É um negócio muito, muito louco, muito insano mesmo. Mas como nós dissemos aqui desde o começo da gravação do podcast, nunca a parte de jogos foi algo barato, acessível assim para nós aqui do Brasil, né?
O videogame sempre foi elitizado, né? Sempre foi mais pra quem tem um poder aquisitivo maior. Aí teve aquele lance da pirataria que popularizou mais e a galera ficou mal acostumada. Mas os valores dos jogos sempre foram lá fora, $59, desde o Nintendinho.
Exatamente. Não, só complementando o que o Jair está falando aqui, eu tô vendo uma revista aqui antiga de videogame do ano 2000, Ação Games. Um jogo custava 2/3 de salário mínimo. Você imagina, seria hoje o quê? R$650?
É. Peraí. É grana, hein?
Então, é grana.
É muita coisa. E assim, a dica que eu dou, né, só pra não alongar muito aqui a conversa, a dica que eu dou é o seguinte, olhe, não vá se endividando, né? Às vezes a gente tem vontade de sair comprando tudo, mas a gente não vai ter tempo pra jogar tudo ao mesmo tempo. Então, dá uma olhada no que você quer jogar, ver se você pode dar uma esperada para não comprar no lançamento, porque depois de 2, 3, 4 meses vai cair esse preço. Dá uma atenção, se você é assinante do Game Pass, né? Dá uma atenção e joga os jogos do Game Pass para você. Você vai encontrar muitas coisas boas lá dentro.
E vai que esse jogo que ele tá querendo comprar saia depois no Game Pass também, né?
Com certeza.
Tem isso,
pode acontecer isso. A gente teve vários exemplos de jogos que aconteceram isso. E também dá uma olhada no backlog que a pessoa tem. Às vezes o cara pega e ele compra algum jogo lá por promoções do Xbox por 40, 50 reais e tá parado no HD dele. É, já faz meses e ele não deu chance pra jogar aquele jogo. Então às vezes a gente pega, meu, para, vê o que você tem, tira o atraso de jogos que estão parados lá. Com isso vai dar tempo de jogos que estão caríssimos ainda caírem de preço e daí você vai indo desse jeito. Não sai na loucura, não. A gente não tá vivendo num momento no Brasil pra gente sair se endividando. As coisas estão muito caras, a gente tá numa pandemia, então vamos prestar atenção nisso.
Ô, Lúcia.
Cara, é o que a gente tava falando. Videogame sempre foi caro, continua caro. Hoje tá menos caro em alguns aspectos, mas continua absurdo. A minha dica é, além de olhar pro seu backlog, veja se vale a pena, se não pode aguardar. Tem outras coisas que você pode dar prioridade também. Assim, você não precisa se endividar. Não perca a noção. No mais, videogame é pra ser divertido. Você não tem que dar satisfação pra ninguém se tá jogando o jogo que foi lançado hoje ou não. E siga a sua vida.
É isso aí. Fernando?
Opa, só respondendo a sua pergunta anterior, eu acredito que os preços dos jogos vão ficar ali como... O Carneiro falou entre 250 a 300 reais, mas eu acredito que o preço base vai se estabelecer em 280 reais. 279, para ser mais preciso, né? E eu levanto um questionamento, a gente fala de jogos, nossa, são tão caros, mas, por exemplo, eu pego um jogo Cyberpunk, sei lá, 250 reais no seu lançamento, e vou jogar horas, 100 horas, 200 horas, vai ter o fator replay, vai ter o Life Path, que vai me permitir fazer três inícios diferentes e conhecer três histórias diferentes. Isso me dá muitas horas de jogo. Só que a gente não acha... Não é que não acha caro, mas a gente não reclama tanto quando eu vou no cinema. Aqui pra mim, no cinema aqui na minha cidade, dependendo do cinema, você vai gastar 50 reais no ingresso inteiro. Né? Eu não sou mais estudante, então eu pago inteiro. E mais o da minha esposa, quase 100 reais de ingresso para 2 horas de cinema, sabe? Então acho que no Brasil tudo é caro. E eu reitero que meus amigos falaram aqui, né? Não saia se endividando, não parcele jogos. Ah, esse mês eu parcelo em 10, mês que vem eu parcelo mais 10. Quando você vê, você vai estar pagando um jogo full por mês. Então, presta atenção nos preços, aguarda uma promoção. Promoção, tem jogo que entra um mês depois em promoção e cai o preço vertiginosamente, 150 reais de desconto, né? FIFA principalmente, 2-3 meses, tá 119, começa 150, vai para 119. Então, se der para dar uma guardada, dá uma guardada, né? Vê o Game Pass, se você tem condições VPN na PlayStation Now, né, que também é um serviço pago, é caro, né? 40, 60 isso, reais você 65. Falou, né? Então, aquela hora. Então, tenta ir para serviço, tem jogos, Metro Exodus, por exemplo, entrou 4 meses depois do lançamento no Game Pass. Experimenta, tem 250 jogos, né? Eu acredito que você vá conseguir se apaixonar por um e jogar bastante. Então, tenha amor à sua carteira, né? Não saia quebrando, porque realmente a gente está numa pandemia, num momento difícil, o dólar oscila bastante. E não só jogos tão caros, como os eletrônicos no geral tão caros, né? Subiram o preço absurdamente.
É isso aí, gente. Eu vou aproveitar aqui, eu vou fazer o nosso jabá, como diz o nosso querido Uma, e falar um pouquinho, de forma bem rápida, sobre o nosso concurso cultural. Como todos sabem, ou se você não sabe, no episódio passado, no episódio número 12, nós divulgamos informações sobre o concurso cultural que vai escolher o novo nome do bloco de perguntas, tá? Ele é um bloco que, infelizmente, tem um nome muito clichê, chega a ser, inclusive, ridículo, né? Mas é o que tinha para aquela hora, né? Para aquele momento, tá? Então, nós estamos dando aí a oportunidade de você participar do Game Mania, contribuir com o nosso conhecimento e dar um nome decente pro bloco, tá? Para participar, é muito fácil. Você pode aí pesquisar nas nossas redes sociais, nós temos os posts, eles estão todos eles fixados no principal de cada uma das redes. Você vai encontrar todas as informações para estar participando do concurso. É algo muito simples, seguir basicamente o Game Mania nas redes sociais, curtir o post, compartilhar ele. E o principal de tudo, que é ser criativo na sugestão para o nome do bloco. E por que também essa sua sugestão ela deve ser a vencedora? A parte mais importante, nós vamos premiar você que participar desse concurso. E vai ser um gift card para você resgatar na loja do seu console favorito. O vencedor ele vai poder escolher entre três opções. Um cartão de R$100 para ser utilizado na loja do Xbox, a Microsoft Store. Um cartão de R$100 para ser utilizado na loja do PlayStation, a PS Store. Ou então um cartão de $20 para ser utilizado na loja da Nintendo eShop americana, tá? Deixando bem claro, é a loja americana, por isso que o cartão é em dólares, ok? Esse gift card ele vai ser enviado por e-mail ao vencedor do concurso após nós confirmarmos que ele completou todas as tarefas que foram apresentadas e principalmente com a sugestão que agradou o pessoal aqui, os participantes do Game Mania, tá? O vencedor do concurso ele vai ser anunciado na edição 17 do podcast, que vai acontecer no dia 5/10. Então, o concurso já está valendo. Você pode pesquisar nas nossas redes sociais, o post principal, que está lá, concurso cultural, menos clichê, mais criatividade. Certo? O concurso já está valendo e ele vai aí até o dia 3 de outubro e aí será divulgado no podcast do dia 5. Tudo bem? Então vai lá, segue a gente, compartilha o post, deixa a sua sugestão criativa, quem sabe você leva para casa aí esse presentão nosso. Vamos agora então partir para o nosso Fora da Caixa, começando pelo nosso convidado, o Jadson.
Então, primeiro sobre o que eu joguei na semana, sobre o que eu estou jogando na semana. Eu estou jogando no meu Xbox One X, eu estou jogando atualmente três jogos. Halo 3 ODST na coletânea The Master Chief Collection, que está no Game Pass. Estou jogando também o Drake Hollow, que eu falei hoje nesse podcast sobre ele, que é um jogo que eu me apaixonei. Entrou no dia do lançamento no Game Pass, comecei a jogar e estou jogando muito esse game junto com um amigo meu. Lembrando que Drake Hollow é um jogo modo cooperativo com até mais 3 amigos e diverte muito. No meu caso, me pegou muito e até o amigo que tá jogando comigo gostou demais. Outro jogo que eu tô jogando é o Marvel Avengers, que foi cedido pro canal através da Academia Xbox pela Square Enix, devido ao meio campo que nosso amigo Renato fez lá com o pessoal da Square, não é, Renato?
Sucesso, sucesso. Renato aí. Show de bola.
Conseguimos. Gente.
E outra coisa, é sobre dicas aí de cultura nerd. Eu sou um cara totalmente nerd, fanzaço de Homem-Aranha desde pequeno. Eu tenho a revista número 1 do Homem-Aranha aqui, fanzaço da Marvel, né? Tô jogando Avengers. Que pena que não vai ter o nosso querido Arachnidio no Avengers do Xbox, né? Só no PlayStation. E eu assisto muitos seriados. Eu assino a Amazon Prime e assino também a Netflix. Terminei nessa semana um seriado que eu amei também, gostei muito e muita gente vai curtir, pessoal aí que curte seriados com bastante ação e investigação policial, vai curtir demais a série Justified, que é uma série que tem como protagonista o ator é o Timothy Olyphant. Muito boa série, indico pra vocês aí darem uma chance pra ela, tá na Amazon Prime. Amazon Prime é um serviço barato, R$9,90 aí por mês. A série é muito, mas muito boa. A história de um delegado federal americano e ele é bom no gatilho. É como se fosse aquele cara, o Billy the Kid da atualidade, sabe? Ele atira muito. Ele é tem um lance ali de rivalidade entre ele e o antagonista da série. Em muita série vai te deixar intrigado em relação ao que ele pretende, né, com as tramas ali do seriado, o que ele quer fazer no seriado, porque a gente acaba gostando às vezes mais do antagonista do que do protagonista da série. É muito boa a série. Eu indico aí pro pessoal. E também comecei a assistir ontem o Cobra Kai, que é uma série derivada de Karate Kid. Pra mim, que sou da década de 80, né, comecei a assistir Cobra Kai e não tem como não gostar da série. Cobra Kai é uma série muito boa. Ela tá trazendo de volta vários atores das obras originais. Infelizmente, o Morita lá, que fez o mestre Miyagi, ele faleceu, né? Ele não tá participando. Mas tem várias homenagens a ele. O Daniel San tá lá, o ator que que fez o papel no filme original, na trilogia original, juntamente com o... Eu não lembro, é o John,
Lawrence,
né? John Lawrence, do Cobra Kai também, o ator é o mesmo, e vários atores ali voltaram. E a série tá com a pegada dos filmes clássicos com uma roupagem nova pra atualidade. Muito legal, vale a pena. Tanto pra quem curtiu naquela época os filmes Karate Kid, esqueçam do Karate Kid com o Jack Chan e o filho do...
Do Will Smith.
Esqueçam aquilo lá, que aquilo ali não...
Não representa nada.
Não representa nada. Mas a série representa muito bem os filmes antigos e até em alguns aspectos é muito melhor. Vale a pena, deem uma chance pra Cobra Kai. Tô curtindo muito, mas muito mesmo. É isso aí.
Muito bom. Renato Carneiro.
Vamos lá. Eu tô jogando o Avengers, né? E, cara, que jogão. Que jogo bacana. Também tô jogando no Xbox One X. E nós recebemos o jogo da Square Enix e a versão deluxe do jogo.
Isso, exato.
O jogo tá bem bacana, lógico, tem alguns bugs aqui, alguns bugs lá, o pessoal tá acertando, né? Cada dia tá vindo patches novos aí pra deixar mais redondo o jogo. Mas ó, todo mundo que tá testando o jogo tá se surpreendendo, sabe? Com o gameplay, o gameplay tá muito bacana, você tem várias missões, você pode fazer as missões em co-op com os seus amigos... Cara, vale a pena conhecer o jogo.
Eu fiquei impressionado, Renato, com o jogo também, porque eu joguei a beta e não tinha noção que ia ser aquelas missões da campanha iniciais e as outras que vão aparecer no decorrer do jogo, elas me surpreenderam positivamente. Boa. E claro, tem muito bug, né? Tem aqueles bugs ali dos cabelos dos personagens que ainda não corrigiram, mas o jogo tá extremamente divertido, salvo algumas missões ali que ficaram um pouco repetitivas. Mas o jogo tá bom, sim, tá muito bom.
Sim, com certeza. É uma recomendação muito boa aí, principalmente para quem é super fã dos super-heróis. E a outra, uma recomendação, né, de cultura pop, na verdade, é um outro jogo que eu também tô jogando, mas é uma sugestão pro pessoal que talvez tenha muita resistência a jogar determinados tipos de jogo, principalmente jogos mais focados em história, que o pessoal até fala que é um filminho, né? Pro pessoal dar uma chance pra conhecer o Tell Me Why. E eu joguei já o primeiro capítulo, gostei bastante, me surpreendeu positivamente. Eu vou jogar amanhã o Tell Me Why, o capítulo 2. E o terceiro capítulo, que é o último, né? Vai sair nessa próxima quinta-feira.
No dia 10. Eu também terminei e fiquei impressionado com o plot twist no final do primeiro episódio. Quero começar também a jogar o segundo.
Exato, eu vou fazer amanhã essa jogatina, então fica a dica pro pessoal que tem talvez um certo preconceito com esse tipo de jogo, dê uma chance, né? E talvez pessoas que estão torcendo o nariz por conta de uma das pessoas que faz parte do jogo ser trans, né, e tal, isso não é a coisa principal do jogo, é só uma característica da pessoa, enfim, vai com a mente aberta, aproveita, tá no Game Pass, vai lá, instala, joga e tire as suas conclusões. É isso aí.
Fernando Kupka.
Eu ainda estou apanhando bastante no Mortal Shell, né? não consegui finalizá-lo, mas essa semana espero conseguir finalizar. Infelizmente, essa semana eu não consegui me dedicar tanto a ele, devido aos compromissos profissionais. Mas de cultura... pop, geek, né? Eu vou deixar um filme, cara, que se chama In Time, ou traduzido, né? É O Preço do Amanhã, com Justin Timberlake e com a Amanda Seyfried. É um filme onde a vida, o preço das coisas, ele é pago com tempo. E esse tempo é o tempo de vida que você tem para viver, né? Você ganha salário, é um tempo de vida, você ganha, sei lá, 2 horas de vida, quando você trabalha por dia, e você vai comprar comida.
Um cafezinho, minutos de vida e tal.
Isso. É um filme bem legal, faz a gente pensar bastante no quanto, como a gente gasta o nosso tempo, né? A gente falou de jogos hoje, então como a gente gasta o nosso tempo. Então essa é a indicação que eu faço essa semana pra vocês. É um filme bem bacaninha, tá? Vocês assistirem aí. E ele está disponível no Prime Video, então assinantes do Prime Video podem assistir lá.
Lucian.
E aí, pessoal, tranquilo? Essa semana eu fechei o primeiro The Last of Us, é um jogo bom. E fiquei encantado quando descobri o Desperados 3, que é um jogo maravilhoso. Eu até comentei com o pessoal no grupo que eu sonhei com esse jogo. Eu só dormi porque eu tinha necessidade de dormir, porque eu pensei que se eu pudesse eu ficaria direto jogando aquele jogo, é perfeito, cara, trilha sonora maravilhosa, mas enfim. Cultura pop, eu vou indicar uma série da Netflix, é uma série animada destinada a adultos, mas pasmem, não tem apelação sexual nem usa de palavrões, que é a Gretsuko. É uma série animada de 10 episódios de 15 minutos cada, cada temporada você mata em 2 horas. Ela conta a história de... Todos os personagens, né, são antropomorfos, né, são animaizinhos humanoides. E conta a história de uma personagem que está no seu dia a dia no trabalho, que recebe assédio moral de chefe, tem que lidar com gente fofoqueira e tudo mais. E todo o estresse que ela tem, ela descarrega cantando death metal. Então, vale muito a pena, você dá muitas risadas, não é apelativo. Qualquer pessoa pode assistir, mas eu tenho certeza que adultos, principalmente o pessoal que já começou a trabalhar, começou a lidar com todo tipo de gente, vai se sentir muito representado em diversas situações. Vale a pena. A Great Soup.
É isso aí. Bom, esta semana eu estou revisitando um jogo que eu joguei no PlayStation 3 e que... Seguindo aqui, meio que ao estilo, ou melhor, estilo de Volta para o Futuro, as recomendações dos nossos amigos, eu aguardei ele ficar em promoção na Steam. Ele custava mais de R$100 e eu paguei a bagatela de R$39,90. Seria o Ni no Kuni, Wrath of the White Witch, a versão remaster dele. Ele é um RPG japonês, como eu disse, que foi lançado inicialmente para o PlayStation 3. E ele é feito por ninguém mais, ninguém menos, uma união entre o estúdio Ghibli, acho que a grande maioria conhece, por ótimos desenhos, né? E a produtora Level 5, que ela é muito conhecida lá no Japão. É um RPG fantástico, tem uma história super fofa, delicada, sabe, emocional, muito forte.
Parece um desenho, né? Parece um desenho animado.
É um desenho animado, viu, Renato? É um desenho animado. Um formato de jogo é muito bonito, sabe? É muito bonito, vale muito a pena. Infelizmente, é um jogo que está disponível apenas no PC e no PlayStation. Eu acredito que tenha também no PlayStation 4, essa versão remasterizada.
Esse jogo também saiu pro Nintendo Switch também.
Isso,
essa remasterizada.
Isso, verdade. Teve também pro Nintendo Switch. Então são três. Então, ó, ainda Switch, PlayStation e PC. É um jogo muito bom. Se você gosta de RPG japonês, com uma história muito boa, muito bem feito, muito bem desenhado, procure Ni no Kuni, Wrath of the White Witch. Tem a continuação dele, que é o 2, mas o 1 é melhor. Eu joguei o 1 e o 2 já, mas o 1 é melhor.
Quanto você pagou nele?
39 uns quebrado, 38 uns quebrado, alguma coisa assim, cara. E custava mais de R$100. Eu guardei a promoção e comprei.
E ele entrou na sua lista de 2 mil jogos.
É.
E se eu não me engano, o Ni no Kuni, ele tem que, mais de 100 horas de jogo também, não é isso?
Tem. Com certeza eu não vou fazer isso, entendeu? Eu não vou, cara, não vou, entendeu? Eu não vou, mas assim...
Tá ali.
Já dropei, fiz uma coisa importante, já dropei as cartinhas, entendeu? Dropei as cartinhas e vendi. Então já ganhei din-din de volta. E a minha indicação de cultura pop, eu assisti apenas um episódio, mas assim, já foi suficiente pra me hypar lá em cima. É a segunda temporada de The Boys. Pra quem não conhece, The Boys...
Eu assisti tudo já, assisti inteira.
Assistiu? Assisti só a primeira, cara. A hora que acabar aqui a gravação, eu vou voltar pra lá e vou continuar assistindo.
É bom, é bom. É de série, bicho, eu reparei.
É bom.
É a melhor série antagonista de super-heróis.
Exatamente. É isso que eu ia falar. The Boys, ele é assim, ele é um... Ele se passa num universo, né, onde algumas pessoas, eles têm superpoderes, ou seja, são super-heróis. E assim...
na frente do público, eles são pessoas, eles assumem, né, personas heróicas, de bom coração, que ajudam, né? Porém, fora das câmeras, a maioria deles é arrogante, nada, assim, heróico, corruptos, sabe? E aí tem um... Eles são os... qual que é o nome mesmo? Eles são chamados de...
Os sete.
Isso, os sete. E aí, contra eles, tem o pessoal, exatamente, os rapazes, né? Que são os The Boys, que são liberados pelo Billy Bruto. Que...
O Leitinho, o Billy Bruto.
Isso. Assim,
o francês.
O cara, o francês... Nossa, o francês é sensacional, cara.
E esse... Aquimico.
Eles desprezam, tá ligado? Esses caras, porque em algum momento eles fizeram mal pra alguém próximo deles. No caso, o Billy Bruto foi o que... Desculpa o palavrão, mas se fudeu. E que... cara... Tem que assistir, cara. Se você não assistiu, assista a primeira temporada. Tá no Amazon Prime. Começou, chegou, estreou, acho que foi ontem, né, o Jadson?
Foi ontem e eu já assisti tudo. Já. Os três episódios já foram liberados. Semana que vem vai liberando agora semanalmente. Até chegar, acho que são 8 episódios, né?
São.
Vai liberar o 4º, 5º, até o 8º episódio. Um episódio por semana. Mas já tem 3 episódios liberados e os episódios são incríveis. O terceiro mesmo... demais, e só para complementar o que o Thelmo falou ali, os heróis desse seriado, eles são como se fossem clones, brincadeiras com heróis que a gente conhece da DC, né?
Verdade.
Tipo, tem o Capitão ali, né, o Capitão...
Pátria.
Capitão Pátria, ele é como se fosse o Super-Homem ali, tem o Black Noir, que é o Batman.
Isso.
Tem o Aquaman ali.
O Aquaman é o pior.
O Aquaman é o maluco.
É o maluco.
Ele foi exilado. Sim. Agora não. Sem spoilers. Ele vai ter um papel importante no terceiro episódio, Théo.
Legal. Bom saber.
E tem a Rainha Mive também, que é a Mulher Maravilha, né?
Sim.
Tem a Luz Estrela.
Luz Estrela. Enfim, gente. Só que assim, é uma série adulta. Apesar de ser de super-heróis, tá? É uma série adulta. Não é recomendado pra crianças.
Muito gore, muita violência. Muita violência.
Então, assim, não é recomendado pra menores, não. Mas, cara, é uma baita série, velho. Na boa. Super recomendo pra vocês. Estamos chegando aí, após as nossas recomendações, estamos chegando ao fim de mais um episódio. E antes de encerrar, eu vou passar novamente a palavra aí para os nossos participantes se despedirem, divulgarem seus contatos, seus projetos. Começando aqui pelo nosso Renato Carneiro.
Ah, é um prazer ter participado de novo desse bate-papo aqui. O papo, como sempre, muito bacana trocar ideia com o pessoal. E a gente vai complementando, né, as nossas formas de pensar diante de tudo isso no mundo dos jogos aí. Cara, obrigado mesmo aí pelo espaço aqui nesse podcast. E a galera que quiser acompanhar o meu trabalho, é só você vai me encontrar, né, nas redes sociais como Carneiro Play TV. Então, você pode me encontrar lá no Twitter, me encontrar no Instagram, no Facebook, que é onde eu estou fazendo as minhas lives, né? Eu sou parceiro do Facebook. Então, Carneiro Play TV lá também. E se você quiser conhecer os meus vídeos que estão lá no YouTube, também coloca Carneiro Play TV e você vai me encontrar. É isso aí. Obrigado aí pelo convite.
Fernando?
Opa, eu agradeço aí ao pessoal que ficou até esse momento escutando a gente, ao nosso querido convidado Jadson, né, Carneiro. Pela paciência aqui.
Tranquilo, cara. Tranquilo que é isso, cara. Tô de boa aqui. Tô gostando demais de participar aqui. Tá louco. Vai lá, continua aí.
E é isso. Se quiser me acompanhar nas redes sociais, no Twitter é @KupkaFernando e no Instagram é @FernandoKupka.
Lucian?
E aí, pessoal? Prazer inenarrável, como sempre, aqui estar conversando com vocês.
Inenarrável, cara.
Inenarrável, cara.
É bonito pra caramba.
Eu não conhecia essa palavra, cara. Eu não conhecia. Eu tenho que expandir melhor o meu vocabulário.
Eu tava tentando lembrar ela, o Lúcio, num podcast desses dias. Não consegui, cara. Mas inenarrável, que maravilha.
Prazer inenarrável. Inclusive, só um comentário. Uma vez eu tava vendo essa expressão num jogo, acho que era de basquete. Aí tinha dois locutores, assim, um mais novo e outro mais antigo. Aí o mais novo. Assim, esse jogo é inenarrável, o mais velho. se é narrar é porque tu não te preparou antes.
Como assim? Cara, não preparou pra narrar e acabou dando essa desculpa.
Que bom.
Mas, continuando. Jades, muito obrigado pela paciência, pela participação. Boa, como tranquilo. Disse no início, grande fã.
Valeu.
Gente, nas redes sociais eu sou o Lucky Ribeiro, Lucky de Sortudo. Eu falo que quase muita coisa de cultura pop, né, cultura nerd. Ultimamente tenho me dedicado mais a divulgar quadrinhos de editoras pequenas, ajudar na divulgação de quadrinhos. Então, quem quiser conversar, que bater um papo, dialogar, discutir, discordar, é assim que vai, sempre com respeito. Como disse no último podcast que eu participei, eu sou fácil como um domingo de manhã, é só puxar assunto.
Muito bem. Eu não vou fazer o comentário de novo.
É melhor deixar pra lá.
Aproveita então, Jadson.
É mais saudável pra ele e acho que pra todo mundo também.
Com certeza. Aproveita então, Jadson. E também te agradeço, cara. Foi um prazer tá com você aqui.
Eu que agradeço pelo convite aí. Um abraço aí pra todo mundo que tá ouvindo a gente aqui. Muito obrigado. Me senti muito honrado em ter sido convidado pra participar. Eu, Jadson, tenho o canal Só Xbox no YouTube, onde eu tenho vídeos diários, são vídeos todos os dias, inclusive fazem algumas horas saiu mais um vídeo lá no canal. Pra quem curte games, quem curte Xbox, tem notícias e dicas de Xbox todos os dias no YouTube. O meu foco principal é o YouTube, hoje em dia, mas também eu tô nas redes sociais presentes lá no Instagram, como Só Xbox Oficial, no Twitter também, como Só Xbox Oficial, e faço lives quase diárias, quando dá, porque como o meu foco é o YouTube, eu não consigo me dedicar totalmente, muito às lives. Faço lives na Twitch TV também, e também lá é só Xbox Oficial. Muito obrigado aí por me convidar, valeu demais, e um abraço a todos os outros que estão aqui. Valeu, pessoal!
É isso aí. Bom, eu também vou me despedindo, agradecendo, como sempre, o tempo que vocês dedicaram aqui, ouvindo esse podcast. Foi muito bom ter vocês, os nossos convidados. Para vocês me encontrarem, eu estou no Twitter, TheoMitosXBM. Desejo a todos vocês aí uma semana com muita saúde, muita paz, muita alegria. E como sempre, não canso de repetir, sucesso sempre. Semana que vem tem mais. Aguardamos aqui o Gabriel, estamos com saudades. Valeu, pessoal!
Até mais!
Valeu!
Fechou, valeu!